A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque tem o prazer de conversar com o secretário-nacional de Justiça do Brasil, Paulo Abrão Júnior. Está nas Nações Unidas a participar num encontro que aborda o tráfico humano e tem mantido contactos com homólogos, portanto, de outros países, mas acima de tudo com parceiros neste tema, como acabou de me dizer há pouco. É um prazer ter esta conversa consigo. A primeira questão seria uma pequena avaliação do nível de consciencialização para este tipo de violações. O que é que sentiu dos contactos que tem mantido?
Nós temos percebido de que a conscientização e a difusão sobre a importância e a gravidade do fenômeno do tráfico de pessoas, ela é cada vez mais crescente. E a percepção nítida de que o enfrentamento a esse tipo de crime só é possível a partir de um entrosamento, de uma articulação, seja nos foros bilaterais, regionais ou multilaterais. Afinal de contas, trata-se de um crime que tem feições transnacionais. É evidente que a sua expressão, enquanto é dentro dos seus próprios países, como tráfico interno, também é muito importante. Porém, nós sabemos que as redes dos crimes organizados se financiam e colaboram e se articulam entre si. É por isso que os países também precisam se articular de forma organizada para poder apontar para um horizonte de futuro o fim de toda e qualquer forma ou modalidade de exploração para o tráfico de pessoas.
O que é que o Brasil tem para trazer como experiência nacional a respeito deste assunto?
O Brasil, ele já criou dois planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O mais recente deles acaba de ser aprovado, tem 115 metas, envolve 18 organismos diferentes do Estado brasileiro e prevê uma avaliação periódica a respeito dos seus resultados, para que em 4 anos nós tenhamos como meta a diminuição do número de pessoas traficadas. Do mesmo modo, nós elaboramos campanhas, como agora acabamos de aderir à campanha Coração Azul do ONADC, que teve a sua edição brasileira anunciada na última quinta-feira, num grande ato, que foi onde se reuniu o ministro da Justiça do Brasil, o diretor executivo do ONADC, e ali foi designada a cantora Ivete Sangalo como embaixadora do tema no nosso país. Então, nós temos aí um conjunto de iniciativas que me parecem muito bem estruturadas dentro do plano interno e constituímos uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com núcleos estaduais e postos estaduais que estão localizados em diferentes cidades brasileiras, em mais de 16 delas, com uma forte ênfase no nosso campo da região das fronteiras.
Além destas medidas que acabou aqui de anunciar, o Brasil tem, por exemplo, telenovelas que abordam o tráfico humano. Que papel é que estas devem ter para combater o fenómeno a nível interno? E também, já falando dos países de língua portuguesa, a que medidas é que podem ajudar a partir do Brasil a conter o fenómeno?
Nós tivemos uma novela que abordou o tema de tráfico de pessoas, que acabou por popularizar o assunto dentro do país e nos ajudou a transmitir, por meio de ações educativas, um conjunto de noções no campo das prevenções, de como as pessoas devem se comportar, onde elas devem se dirigir, se eventualmente se depararem numa situação de tráfico de pessoas no exterior. E também, evidentemente, alargou uma capacidade de diálogo com diferentes países a respeito dessa modalidade hedionda que faz com que haja um processo de mercantilização da vida, né? A grande mensagem do Brasil, ela está expressa na campanha Coração Azul, nessa sua última edição. O seu lema é liberdade não se compra, dignidade não se vende. E a partir desses princípios e desses valores orientadores é que nós vamos dialogar com o restante do mundo. Nos países de língua portuguesa, nas duas últimas reuniões da comunidade dos países de língua portuguesa, nós tivemos a oportunidade de discutir ações concretas para engendrar um plano de ação dos países de língua portuguesa contra o tráfico de pessoas. Esperamos que na próxima reunião de ministros da Justiça da CPLP, esse plano possa ser aprovado e passarmos a partir daí trocar informações, promover intercâmbio policial, troca de comunicações no campo de processamento de dados e informações, campanhas conjuntas e, quem sabe, até mesmo processos de capacitação do sistema de justiça e de polícia entre os nossos países de língua portuguesa.
O Brasil acolhe milhares de refugiados de países africanos. Grande parte dos 4.500 refugiados são angolanos. Qual é o grau do seu envolvimento e participação nestas iniciativas para conter o tráfico?
De fato, os angolanos constituem um número significativo de refugiados no Brasil. Nesse instante, o nosso país acaba de declarar uma cláusula de cessação para a maioria dos refugiados angolanos, permitindo que eles todos possam se transformar em residentes permanentes no Brasil, já que já estão inseridos e integrados à nossa estrutura social, econômica e também cultural. O envolvimento das comunidades de outras nacionalidades dentro do Brasil, ela é muito importante, não apenas pelo testemunho de como é possível, quando as pessoas estão diante de fragilidade jurídica, sem os seus direitos respeitados ou não documentados, elas serem aliciadas e cooptadas por organizações do tráfico de pessoas. Essas experiências é que nos fornecem elementos suficientes para a formulação de novas políticas públicas a partir de realidades que são muito bem concretizadas em torno de diferentes nacionalidades, não apenas dos angolanos, mas também das demais.
O secretário Nacional da Justiça, Paulo Abrão Júnior, do Brasil, conversa conosco a propósito deste evento de alto nível aqui nas Nações Unidas sobre o tráfico humano. Secretário, estamos agora na era das redes sociais. Como é que os jovens, que são os maiores utilizadores, portanto, destas redes, podem ter um maior envolvimento aproveitando este recurso para conter o tráfico?
Atualmente, o fenômeno do uso dos meios digitais e das redes sociais para comunicação, mas também para processos de formação pedagógica e de conscientização, é muito privilegiada. Os jovens precisam, no seu engajamento virtual, e aqueles que têm militância em defesa dos direitos humanos, ajudar-nos a repercutir onde estão os centros de proteção às vítimas, onde buscar informações para se evitar que as pessoas sejam aliciadas pelas organizações criminosas, quais são as formas pelas quais é possível denunciar a ocorrência do crime do tráfico de pessoas. Nós temos muita esperança de que essa juventude possa engajar-se nesse processo de difusão, de conhecimento em torno da matéria do tráfico de pessoas, porque, afinal de contas, é ela quem tem responsabilidade para o futuro em levar adiante as conquistas que uma geração do passado tanto lutou em termos de liberdades públicas, de afirmação democrática, de defesa dos direitos humanos, especialmente em países como o Brasil, que viveu um período de ditadura por mais de 20 anos.
E deste contacto com os outros países, o que é que colhe para levar de volta para o Brasil?
Nós colhemos fundamentalmente boas práticas de como é possível engendrar iniciativas no campo da prevenção, da repressão e da atenção às vítimas. E como também existem peculiaridades que precisam ser respeitadas. No Brasil, por exemplo, nós temos como contingente de maiores vítimas as mulheres entre 14 e 29 anos de idade. Essa não é necessariamente a realidade de outros países. Porém, existe já diagnosticada situações de todos os tipos de modalidades de tráfico de pessoas dentro do nosso país. Então, conhecer a experiência dos países que têm modalidades no campo do tráfico de órgãos ou da adoção internacional ou do trabalho escravo como realidades mais hegemônicas são conhecimentos muito, muito orientadores e estratégicos para que nós nos formulemos ações internas e estruturemos fortalezas para que não se dissemine também essas realidades em nosso próprio país.
O secretário Nacional da Justiça do Brasil, Paulo Abrão Júnior, conversou aqui com a Rádio das Nações Unidas sobre a sua participação neste encontro sobre o tráfico humano. Últimas palavras relativamente a este fenómeno, a cooperação com os países e, acima de tudo, aos desafios pela frente.
A cooperação entre os países é o único caminho que nós temos para poder dar conta de um fenômeno que tem natureza global. Os desafios estão na capacidade dos estados de entrecruzar informações, compartilharem sistemas, compartilharem modelos, pois, afinal de contas, nós temos que ter claro que a responsabilidade da ocorrência do crime do tráfico de pessoas não é apenas dos países que são emissores de vítimas, mas também dos países de destino dessas vítimas. Né? Então é preciso uma ação solidária global e compartilhada, porque aí assim nós teremos instalada um novo Estado onde a dignidade seja respeitada e os direitos humanos sejam diretrizes orientadoras de todas e quaisquer ações políticas.
Muito obrigado por essa entrevista à Rádio ONU.
Sou eu que agradeço.